Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro.
E aqui é a Bianca.
E aqui é a Andrea Pires. Estamos começando mais um Peão 4.0 e dessa vez vamos falar sobre a situação absurda de milhares de professores temporários do estado de São Paulo que estão há quase 5 meses sem receber salário, sem poder recorrer ao auxílio emergencial e sem nenhum sustento em plena pandemia.
Pois é, como vocês puderam perceber, a Andrea Pires agora vai fazer parte dos âncoras aqui do programa do Peão 4.0. Seja muito bem-vinda, Andrea. E para contar mais sobre essa situação dos professores, a gente convidou a professora Maíra Machado, que veio construindo pelo movimento Nossa Classe Educação uma campanha muito importante para que os professores recebam imediatamente seus salários.
Sim, a Maíra ela dá aula na Rede Estadual de São Paulo, em Santo André, e é diretora de oposição da PEUESP, né, Sindicato dos Professores Estaduais aqui de São Paulo. É militante do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores e pré-candidata a vereadora pelo PSOL, que cedeu sua legenda democraticamente para que ela possa participar.
Pessoal, a situação dos professores está muito dramática e a gente quer começar o programa ouvindo o relato de um professor que, por conta da situação desesperadora, não conseguiu gravar ele mesmo o áudio, mas pediu para a professora Marcela gravar e mandou seu depoimento aqui para o programa. Vamos ouvir.
Meu nome é Marcela, sou professora do estado e eu sou efetiva, mas tenho uma série de colegas e amigos professores que estão passando por essa situação. E um deles me mandou esse depoimento, mas não conseguiu gravar em áudio porque ele não conseguia parar de chorar. Então ele pediu que eu lesse o depoimento para mandar esse áudio. Sou professor categoria V do estado de São Paulo. Estou vivendo tempos difíceis na minha vida, pois moro só. Estou devendo 4 meses de aluguel com aviso de despejo, com água e luz para serem cortadas. Um dia almoço, outro janto para economizar pouco de arroz e feijão que tenho. Estou vendendo os móveis da minha casa, como micro-ondas, notebook, no qual era material de trabalho, sofá e outros. Só estou com os móveis necessários. Não recebi o auxílio emergencial por constar vínculo com o Estado. E não tenho vergonha de falar. Estou passando fome.
Esse relato mostra a situação extrema em que se encontram hoje os mais de 35 mil professores temporários do Estado de São Paulo. É revoltante que esses trabalhadores que contribuem para a educação das nossas crianças e jovens estejam passando por isso, né?
Pois é, Bianca. E são muitos os relatos que mostram a mesma situação de professores que estão tendo que vender seus itens básicos, seus móveis, seus pertences e seus próprios instrumentos de trabalho, como os computadores, para ter algum dinheiro para sobreviver e pagar as contas no final do mês.
E também muitos estão recorrendo a bicos e trabalhos informais. Sabemos de casos de professores que passaram a ser motoristas de aplicativo ou entregadores. Ou seja, essa situação também está lançando esse setor de trabalhadores num trabalho uberizado.
Pois é, Dé, e muitos desses professores também estão tendo que recorrer a empréstimos, estão se endividando, inclusive, sem qualquer segurança de poder pagar essa conta alta depois, né? Como a gente vê nesse relato que a gente vai ouvir.
Oi, então, bom, basicamente, para passar aí essa pandemia, essa quarentena, até o retorno das aulas em setembro, tive que pegar empréstimo, né? Porque o Estado ele não está pagando, e aí foi o meio que eu tive de tentar me manter aí até o retorno das aulas, né? Estou fazendo algum artigo, trabalho acadêmicos, né, monografia, TCC, mas não vem de uma vez só, é um trabalho lento. Então foi a maneira que eu vi, né, pegar um empréstimo e tentar fazer alguma coisa para eu manter, né, até retornar, continuar pagando. É uma situação bem complicada.
O que permite essa situação de milhares sem salários é um modelo de contratação cheio de divisões que é empregado no estado de São Paulo. Uma sopa de letrinhas, como essa professora nos conta.
Boa tarde, eu sou a professora Michelanda Miranda. Há 4 meses estamos abandonados pelo nosso estado, pelos nossos governantes. Sou professora categoria O, mas sem aulas atribuídas. Ou seja, o governo resolveu nos separar por letrinhas. Fizeram uma sopa de letras para separar os professores. Portanto, nós categoria O, sem aulas atribuídas, e categoria V, estamos há 4 meses sem renda, porque só temos salário se entrarmos em sala de aula. E não estamos tendo auxílio nenhum. Não conseguimos o auxílio emergencial porque o Dataprev nos considera como funcionários públicos, né? E o próprio Estado nos considera com vínculo. Mas que vínculo é esse se não temos nenhum auxílio nesse momento que mais precisamos? Eu moro de aluguel, a única renda que eu possuo, as contas estão se acumulando, estão atrasadas. Estou sobrevivendo de favor de familiares e ajuda de familiares. Então, contamos com a ajuda de vocês aí para divulgar isso para a comunidade, para a sociedade em geral. Agradecida.
É, e recentemente teve uma live organizada pela Esquerda Diário para dar voz aos trabalhadores, né, e fortalecer a campanha para que recebam imediatamente os seus salários. E a gente convidou a professora Maíra Machado, que teve nessa live também, pelo Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, para contar para a gente também aqui no Peão sobre essa situação.
Então vamos para a entrevista, Bianca?
Bora para a entrevista, Piro.
Oi, Maíra, seja bem-vinda ao Peão 4.0.
Então, Maíra, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é justamente há quanto tempo esses professores estão sem salário e por que isso está acontecendo, né? Por que eles estão ficando sem salário, são abandonados aí no meio da pandemia? Se você puder falar um pouco disso para a gente.
Oi, Andréia, Bianca, Biro, guerreiras e guerreiros que acompanham aqui o Peão 4.0. Estou bem contente de participar desse podcast. E sim, eu participei dessa live com os professores e é bem complicada assim, a situação dos professores categoria O e eventuais do estado de São Paulo. Por que é complicada? Porque esses professores têm um contrato aberto com o governo do estado de São Paulo, então eles não têm direito ao auxílio emergencial, porque eles têm um contrato aberto, mas ao mesmo tempo esses professores não tiveram tempo de atribuir aula, porque a pandemia chegou e eles não atribuíram aula. Ou seja, eles não têm nenhum salário a receber, porque eles não têm aulas atribuídas. Então esses professores estão simplesmente sem nada, sem salário nenhum, estão vivendo de doação, de cesta básica, né, que os próprios professores efetivos ou professores que são contratados, que estão recebendo salário, estão organizando para poder ajudar esses colegas. E a gente fez essa live, né, junto com o movimento Nossa Classe Educação, que também participou o professor Gianazzi, que é deputado pelo PSOL, a Paula Aparecida, que é co-deputada estadual da Mandata Ativista, e também professores que são professores que estão nessa situação. Então, vocês imaginem que os professores estão há quase 5 meses sem receber nada. Então, a gente acompanha vários relatos de professores que estão passando fome, literalmente, que estão sem ter como subsistir, que estão vendendo seus instrumentos de trabalho para poder viver. E nesse momento, a gente fala dos instrumentos de trabalho, a gente está falando do notebook, do celular, porque a gente está trabalhando de maneira remota. Então, a gente precisa desses equipamentos e os professores estão vendendo para poder sustentar as suas famílias, né? Então, assim, a gente está numa das maiores redes estaduais da América Latina, praticamente, que é a rede pública de São Paulo, tem 250 mil professores. São professores que trabalham muito, né? Os professores têm que se dividir aí em 3 jornadas de trabalho. Muitos se dividem em mais de uma escola. Tem professor que chega a trabalhar em 4 escolas, gente. E muitos fazem isso com transporte público, porque não tem carro. Então, os professores têm uma vida bastante precária. Sem contar que é uma categoria que padece de muitos tipos de doenças por causa do trabalho, né? Que o trabalho nos traz. E o governador de São Paulo, que hoje é o Dória, mas que, na verdade, a gente vem sendo governado aí pelo PSDB em todos os últimos anos, dividiu a nossa categoria em diversas pequenas categorias. Então, tem o professor categoria O, tem o professor categoria V, que é aquele professor eventual, que ele entra na sala somente quando o outro professor falta, né? Quando o professor efetivo não está na escola. E esse pessoal todo está vivendo essa situação de estar sem receber. E o Dória tem a cara de pau de dizer que ele não vai pagar mesmo. Que se os professores estão sem receber salário, é porque eles estão sem aula, então eles não têm direito a receber nada. Ele afirma mesmo que esses professores vão ficar sem receber nada até o final da pandemia. Então, assim, é uma situação realmente de calamidade que se aprofunda com as notícias e ameaças, né? Eu já trato como ameaça, que é a ameaça do retorno das aulas em meio à pandemia sem condições mínimas sanitárias para que a gente possa trabalhar. Por isso que eu reafirmo, gente, os professores, mesmo sem aula atribuída, eles têm que receber o valor de uma jornada básica de 24 aulas semanais.
Realmente muito revoltante essa situação, Maíra. Além desses 35 mil professores que estão sem receber salários, também vimos que muitas trabalhadoras e trabalhadores terceirizados que trabalham com alimentação, limpeza e manutenção das escolas foram demitidos ou estão trabalhando em condições ainda mais precárias, né? Conta pra nós como está essa situação, Maíra.
Olha, Andréia, realmente assim é muito revoltante e a gente se revolta mais ainda quando a gente vê os governantes, os empresários, né, defendendo o retorno das aulas, acusando os professores de preguiçosos. O Dória sempre gostou dessa acusação, né? Logo antes da pandemia, inclusive, ele estava falando que a gente era preguiçoso. Agora, nesse último sábado, um jornalista também chamado Demetrio Maioli escreveu uma nota na Folha de São Paulo também, atacando os professores. Então, assim, é uma situação muito drástica. Mas, para além dos professores e desses 35 mil que estão sem receber, é uma situação muito devastadora a situação das trabalhadoras terceirizadas das escolas, né? Porque essas trabalhadoras da merenda, da limpeza, em muitas escolas foram demitidas no início da pandemia, né? E elas agora são as que estão sofrendo os efeitos mais duros da pandemia, que estão para além da doença, inclusive, né? Estão sofrendo com os efeitos do desemprego massivo que tem no nosso país. Né, um negócio absurdo o nível de desemprego que nós estamos agora, a gente nem sabe até onde isso vai chegar. Estão sofrendo com a própria contaminação, né? Os dados em relação à Covid mostram que os lugares onde tem mais contaminação são nas periferias do nosso país, são nas periferias das grandes cidades. Então, essas trabalhadoras, além de não estarem recebendo, essas trabalhadoras que compartilham com a gente a sua vida todos os dias, que dedicam a sua vida e a sua energia para que as escolas públicas possam funcionar, estão vendo seus familiares ficando doentes, os seus familiares morrendo. Já está estatístico que o número de negros que morre pela Covid-19, não somente no Brasil, mas no mundo, é gigantesco, justamente porque são pessoas que têm uma vida extremamente precárias. Essas trabalhadoras fazem um serviço essencial para que a escola funcione. Mesmo assim, elas estão sem salário, elas estão sem emprego, estão sem receber nenhuma ajuda substancial, né? Essa é a situação dessas trabalhadoras. Hoje mesmo, gente, eu vi uma notícia que uma outra professora, uma colega me passou, que morreu um aluno do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública da Zona Norte de São Paulo. Muitos desses... Morreu de Covid, um negócio assim impressionante. Muitos desses alunos que estão se contaminando e etc. mostram o oposto de que a juventude não se contamina, não adoece e, inclusive, que a juventude não morre, justamente porque a nossa juventude padece de situações extremamente precárias. Então, acho que é muito importante, né, frente a isso, a gente tomar para para nós mesmos, professores, as demandas dessas trabalhadoras e a gente tentar responder de maneira unificada ao que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no estado de São Paulo. Porque a força das professoras e dos professores, junto aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados das escolas, junto à comunidade escolar e junto aos alunos, é o que pode permitir que a gente dê uma resposta de fundo frente a essa situação que a gente está vivendo. Por isso a gente está levantando na nossa classe educação uma campanha pelo pagamento da jornada mínima, né, de trabalho para as professoras e professores que estão sem receber, assim como o pagamento do auxílio emergencial de R$2.000 para essas trabalhadoras, para que elas possam sustentar as suas famílias. Então, é essa campanha que eu acho que é importante que todo mundo tome para si, para que a gente, inclusive, desmascare esse secretário da Educação que fica fazendo de conta que é amigo dos professores e que é amigo da escola pública.
Nossa, Maíra, dói muito saber de uma morte dessas, né? Totalmente por conta do descaso desse governo e querem ainda mais isso com as reaberturas das escolas, né? É muito revoltante. E é muito importante também a gente conseguir assegurar imediatamente os salários desses trabalhadores, né? E Maíra, dos relatos que a gente recebeu da professora que falou da sopa de letrinhas, que são os vínculos que são considerados pelo Estado, né? Por que tem tantos tipos de contratos e essa divisão entre os professores efetivos e temporários?
É bem importante isso mesmo, Bianca, dessa sopa de letrinha aí, né, que o governo de São Paulo faz a gente engolir, né? Não é de agora que isso acontece, né? Bem de antes da pandemia. Para vocês terem noção, o último concurso que teve para professores foi em 2013. E, inclusive, tem muita gente que passou no concurso e nunca foi chamado a assumir o seu cargo, né? Muita gente fala, tem que abrir concurso para o professor poder ser efetivado, né? Mas quando tem o concurso, o pessoal passa, é aprovado, mas não é chamado. Então, isso é proposital, realmente, do governo do estado, porque eles querem dividir a nossa categoria. Então, eles colocam uma parte dos professores que têm os seus direitos garantidos, tem o direito de utilizar o IANSP, que é o Hospital do Servidor Público, por exemplo, e um outro lado de professores que não tem nenhum direito adquirido. Então, eles fazem isso para tentar realmente dividir a nossa categoria. E a gente não pode aceitar essa divisão. Essa é uma divisão artificial, porque o professor que é contratado, que tem contrato precário de trabalho, ele sabe fazer o seu trabalho, ele faz o mesmo trabalho que o professor efetivo. Tem professor categoria O, por exemplo, que dá aula há 10 anos no estado. Então, assim, até essa discussão de que ele tem que passar num concurso público para poder fazer aquilo que ele faz a vida inteira é uma discussão meio louca, porque ele já faz aquele trabalho, ele tem que fazer uma prova para comprovar que ele sabe fazer o que ele sempre fez, né? Então, a gente tem que repudiar realmente essa divisão que o governo quer impor para nós e defender a efetivação imediata de todos os professores categoria O, de todos os professores eventuais, sem a necessidade de concurso público. Porque a gente é uma só categoria, é uma só classe e todos nós temos que ter os mesmos direitos. As pessoas falam, ah, mas não tem como defender isso porque é inconstitucional. Mas, gente, vamos pensar bem. Essa Constituição é a Constituição que encarcera jovens negros sem terem cometido crime nenhum. É uma Constituição que defende o policial que assassina a nossa juventude. É uma Constituição que defende gente como Queiroz, por exemplo. É essa Constituição que a gente tem que defender. E, inclusive, os poderosos mudam e desmudam a Constituição ao seu bel prazer. Quem tem que definir como as coisas têm que ser determinadas somos nós. Somos nós que temos que definir, porque essa Constituição permitiu, por exemplo, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, essa discussão de que é inconstitucional, a gente tem que realmente pensar se é correta essa defesa. Por isso, a gente defende com muita veemência que todos os professores sejam efetivados sem a necessidade de concurso público. E a gente acha que a POSP deveria tomar essa pauta como uma pauta central, que é a defesa desses professores precarizados, né? Tem acontecido algumas carreatas, tem campanha na TV que a POSP faz, mas a principal coisa que a POSP tem que fazer é batalhar para a unidade da nossa categoria, não aceitar essa divisão, denunciar todos os dias o que faz esse secretário da Educação, que é o Rocieri Soares, é denunciar o que faz o Dória e entender que, assim, não pode ser que os professores fiquem à mercê de esperar um concurso público para poder ter os seus direitos garantidos. Uma coisa que eu fico pensando muito é que esse professor que é precário, que não tem nenhum direito, se as aulas forem retomadas e esse professor adoecer, ele não tem nem aonde ser atendido, porque ele não tem direito ao IANSP, por exemplo, que é o Hospital do Servidor Público. Então, acho que é importante ver o papel que cumpre o nosso sindicato, porque realmente, assim, desde quando a Bebel se elegeu como deputada, a gente vê que tem um deslocamento da atividade dos professores, né, da atividade do sindicato, é lá para a Lespe. E isso, na verdade, serve para poder engrandecer o mandato da Bebel, que é presidente do sindicato. Mas a gente não pode também aceitar isso, inclusive porque o PT, ele tem uma divisão de tarefas muito claras, né? Uma parte do PT atua ali no parlamento, fazendo discussão parlamentar, e os sindicatos, inclusive, atuam para não organizar a luta da classe trabalhadora. E a gente tem que denunciar essa divisão que tem dentro do próprio PT e que se expressa hoje na POSP.
Uma última questão que a gente queria perguntar para você, e que a gente sabe que está gerando muito debate na categoria, é em relação à volta às aulas presenciais. A gente sabe que a pandemia não acabou, que os governos estão garantindo absolutamente nada para a reabertura econômica, não estão garantindo testes massivos, não estão garantindo EPIs, condições, né, mínimas para os trabalhadores voltarem a trabalhar normalmente. E eu queria que você contasse para a gente como que está esse debate, essa questão para os professores.
Olha, Biro, se tem uma coisa que está tomando a cabeça dos professores, realmente essa questão do retorno. Isso é uma discussão muito presente em todo o debate de professores nesse momento, porque realmente a gente que está no chão da escola sabe quais são as condições sanitárias da escola. Né? A escola que eu trabalho, que fica na periferia de Santo André, num bairro que se chama Vila Luzita, é um dos bairros mais populosos da cidade. É uma escola que, assim, é sem mentira, gente. Quando chove, alaga a escola. A gente perdeu vários livros da biblioteca porque alaga. É uma escola que não tem água potável, né? Para o aluno ir no banheiro, ele precisa pedir o papel higiênico na secretaria e é dado a ele um pedacinho minúsculo de papel higiênico. Eu fico pensando, minha gente, como é que faz? Né? Essa é a situação da escola. Se você entrar no banheiro que os alunos utilizam, você vai perceber que não tem porta que divide um banheiro do outro. Essa é a situação sanitária da escola no pré-pandemia. Eu acho que essa não é uma exceção, porque se fosse uma exceção, todo mundo falaria disso. Essa é a regra da escola pública em São Paulo. As escolas públicas não têm condição sanitária para funcionar nem fora do período pandêmico. Que dirá com a pandemia. Então tem um debate muito vivo na categoria em relação a isso, porque tem um temor realmente com o retorno das aulas. O governador disse que eles iam resolver os problemas das escolas antes de voltar às aulas. Então, assim, né, óbvio que nada foi feito, menos que nada foi feito, né? Nada se modificou e a gente sabe que é nessa escola que a gente vai ter que retornar, né? Então, assim, o temor que os professores sentem não é somente pelas nossas vidas, é também pela vida dos nossos alunos, né? Ao contrário do que dizem os poderosos, nós, professores, vivemos a vida dos nossos alunos junto com eles. Tudo que a gente mais gostaria nesse momento é de estar próximo dos nossos alunos, frente a tudo isso que está acontecendo, né? Dessa juventude que está... Imagina, né? Você está no ensino médio e está vivendo tudo isso que essa juventude está vivendo. Muitas dessas famílias que, inclusive, dependiam da merenda da escola pública para que os seus filhos pudessem se alimentar. E aí recebem um auxílio de R$55 do governo para poder se alimentar. Assim, um negócio completamente absurdo. Então, esse debate ele é muito presente em todos os círculos de discussão de professores. E aí o governo vai na televisão hoje mesmo para falar que caiu em não sei quantos por cento o número de mortes e não sei quantos por cento o número de contaminados, mas a gente não tem como confiar em absolutamente nada que o governo fala. Nós somos o país que menos testa no mundo, não tem testes para a população, a gente não sabe nada do que é dito, se é verdade ou não, sobre os números da pandemia. Então a gente não tem como acreditar no que esses governos falam. Então tem assim realmente um enorme temor frente à situação. Por isso nós do movimento Nossa Classe Educação, nós do MRT, enfim, nos comitês do Esquerda Diário que a gente vem organizando desde o início da pandemia, nós temos discutido que somente a comunidade escolar que pode decidir sobre como tem que se dar o retorno. Somente a comunidade escolar, que é composta pelos pais, pelos alunos, pelos funcionários e pelos professores, juntando também os trabalhadores terceirizados, as merendeiras, as trabalhadoras da limpeza, nós que temos que definir sobre a questão da segurança sanitária nas escolas, sobre quando deve ser o retorno, de que maneira deve ser. Então essa é a defesa que a gente faz, porque a gente vê que não tem como nenhum cara que está lá dentro do seu gabinete, como o Rossielli, determinar se as escolas têm condições ou não. Não tem como ninguém que é da grande mídia determinar isso, como eu falei aí do caso do Demetrio Maioli. Não tem como. Nós que temos que definir sobre o retorno das escolas. E esse questionamento que a gente tem que estar abrindo, né, nesse momento, tem que servir para que a gente faça um questionamento realmente muito profundo da sociedade. Eu falei um pouco da Constituição, mas o questionamento que a gente tem que fazer tem que ir justamente além, e a gente tem que lutar para que a força dos professores, da comunidade escolar, nos permita realmente combater os ataques que essa extrema-direita que está no poder hoje, com o Bolsonaro à cabeça, tem desferido contra a nossa classe, que é acabando com os nossos direitos adquiridos, reduzindo o nosso salário. Bolsonaro aprovou aí a MP936, né, que permite o fim dos contratos, inclusive permite agora que o trabalhador seja readmitido depois de ter sido demitido com um salário reduzido, assim, uma série de ataques. Então a gente tem que batalhar contra o Bolsonaro, o Mourão e os militares, denunciar esses golpistas que tomam conta do Congresso e do STF e buscar uma saída que seja uma saída independente da classe trabalhadora, uma saída que de fato nos permita revogar todos os ataques e lutar por um mundo que não seja um mundo em que a gente tenha que pagar com as nossas vidas a crise criada pelos grandes capitalistas e a crise da pandemia.
Maíra, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece muito sua participação. E a gente está junto, apoiando os professores nessa campanha tão importante que nossa classe de educação está fazendo. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui para o PEN 4.0.
Eu que agradeço, Biro, a você, a Andréia, a Bianca, a todos os guerreiros e guerreiras que acompanham aqui esse podcast. Eu queria aproveitar já para fazer um chamado a toda a oposição da direção da PESP para fazer esse debate, para tomar essa luta, por fora de se subordinar ao calendário que já é programado e pré-estabelecido. Né? A gente tem que pautar a nossa direção majoritária para que os professores possam ter uma alternativa real para se apoiar por essas demandas e para lutar pelo nosso sindicato, para que a gente retome o nosso sindicato das mãos dessa burocracia e possa, de fato, lutar para unificar a nossa categoria e unificar os professores com o conjunto da classe trabalhadora.
Tchau, Maíra. Muito obrigada por você participar aqui do Peão 4.0, uma professora importantíssima da rede pública que está aqui veio aqui no Peão 4.0 dar o seu depoimento. A gente agradece muito, um grande abraço e até a próxima.
Obrigadão, Maíra. Um beijão.
Valeu, Maíra.
Então, gente, eu achei muito boa essa entrevista com a Maíra, com a professora Maíra, que realmente lutemos para que nenhum professor, que nenhum trabalhador pague pela crise que foram os capitalistas que criaram. É muito importante a gente lutar contra as divisões que querem impor sobre a nossa classe. A gente não pode aceitar que trabalho igual tenha salário e direitos desiguais. Por isso que a gente precisa lutar, sim, com todos os professores, para que todos os professores temporários e trabalhadores terceirizados em todos os setores da educação sejam efetivados e sem concurso.
Nossa, Andréia, com certeza. E para isso, a gente precisa se enfrentar com as leis que servem aos grandes empresários. Lutar para a gente fazer as nossas próprias leis, que atendam aos nossos interesses.
Sim, Biri, é por isso que a gente vem remarcando, né, que é preciso lutar, na verdade, por uma Assembleia Constituinte, que também proíba, né, as demissões, os cortes de salários e de direitos, né, para revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Enfim, a gente quer botar fora o Bolsonaro e o Mourão e decidir os rumos do país, né, e das nossas vidas. A gente não quer trocar o Bolsonaro por um outro político que vai governar para os patrões também, como sempre acontece. A gente quer mudar as regras do jogo e não só trocar os jogadores desse sistema político que está todo podre.
É verdade, Bianca. E o Peão 4.0 de hoje vai ficando por aqui. E nós esperamos vocês, todos vocês, no próximo programa. Até lá!
É isso aí, galera. Esse foi o podcast Peão 4.0, que é feito para e por trabalhadores.
Curta e compartilha com seus amigos nas redes sociais.